Energia máxima! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Pode Mintar NFT, o primeiro podcast sobre NFTs, do Brasil. Tocou? Tocou? Aqui não tocou, sacanagem, não tocou aqui, hein? Que isso? Num oferecimento dos pontos infinitos farmados em tudo que é canto dessa blockchain, cara, na esperança de receber os tão sonhados airdrops multimilionários. Pontos esses que deixaram até o Sam Bankman-Fried bullish para retornar ao tribunal para mais uma audiência aí, dessa vez para abordar possíveis conflitos de interesse da sua equipe jurídica. É, cara, 2024 promete e em ritmo de carnaval, sabe quem é que tá aqui hoje? O nosso líder da escola de Samba News, remontador de carros alegóricos, mestre de baterias NFTs, aproveitando as oportunidades mais assimétricas desse festival da carne. Ele entrega as mais fresquinhas atualidades para você, o porta-voz dos Unidos das Degeneradas, saído de dentro da maior central de notícias Web3 do Brasil. Senhoras e senhores, o líder da gangue das gangues, o nosso princesa da brisa imaculada, todos que...
Ah, não tá... De N, família. Canta aí.
Não tá tocando. Nossa, fiquei muito chateado que não tá tocando a parada aqui. Tá de sacanagem. E não tá tocando nem
tocando antes, no bastidor estava tocando e agora não.
Nossa, que palha. Não, mas enfim, vamos lá. Continuamos aqui, tá? Depois a gente põe na edição. A capela. Boa. E como já dizia, mano, Fábio Júnior, em 1979, fiquei descobrindo isso hoje, tá? Sobre o apagão da Solana de antes de ontem, cara. Eu não desisto assim tão fácil, meu amor, das coisas que eu quero fazer e ainda não fiz. Na vida, tudo tem seu preço, seu valor. Eu só quero dessa vida ser feliz. Cara, eu pensava que era do Raimundos, mas eu não é do Fábio Júnior, tá? Olha o alfa que o cara soltou há 45 fucking anos atrás. Ele já sabia que ia ter probleminha. Ficou 5 horas fora do ar? A gente sabe que ficou? Ficou, a gente sabe. Mas se lembrar, em abril do ano passado, ficou quase 2 dias offline e era food e fomos gente morrendo. Então, tá melhorando a parada, tá? Outra coisa que vem melhorando é o número de likes que tá aparecendo aqui embaixo, cara. Olha, já tá lindo, tá? Lembrando que se você ainda não está inscrito, eu te convido a esmagar gostoso esse botãozinho aqui embaixo e sintonizar com a gente, cara. Já que o sininho das notificações é completamente opcional, obrigatoriamente estaremos aqui todas as quintas-feiras, às 19h, umas quireras, para o seu infotrenimento. É um estrogonofe de mignon estar aqui com vocês essa noite, senhoras e senhores, como um periquito falante, o tchutchuco da energia máxima do Iglesias.
Bora.
Galera, no episódio de hoje temos um full-timer Web3 aqui conosco, é sempre bom. Recentemente trabalhou na RainFi como Community Leader e UX Researcher. Farmou a XP necessária e agora está dedicado aos próprios projetos Web3. Parece que um dos objetivos ainda é criar um protocolo na Web3 e viver de DeFi. Será que dá boa isso, cara? O cara tá investido em Click to Earn desde 2021, mas fez uma grana suficiente aí pra tirar onda e hoje dia farmando airdrop que nem um maluco. Ainda com o Alpha Caller de projetos e DAOs, ele arrumou tempo pra vir aqui trocar uma ideia com a gente direto de terras cariocas pro Pode Mintar NFT. Toquem seus berrantes agora pro gigante Caleb! Mano, prazer gigantesco ter você aqui com a gente essa noite, sem som, mas a gente tá muito animado, sinta a nossa animação.
Prazer, um prazer aí, valeu pelo convite. Eu já assisti vários episódios de vocês, nas últimas semanas vocês fizeram bastante episódio sobre a Solana, né? Eu vi o cigarro do Diego, vi o do dólar, então... Vamos aproveitar e falar mais um pouquinho de Solana.
Ah, que massa, sempre bom. Mano, eu queria que você, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente, pra galera que não te conhece aí.
Cara, eu conheci cripto em 2018, mas naquela época eu não, não estudava muito, só ouvia falar, né? Em 2021, durante o crash do Covid, que teve uma correção fodida lá no preço do Bitcoin, eu entrei no mercado. Eu comprei meus primeiros satoshis, né? Ethereum. Só comecei como investidor. E tava começando a surgir aquele hype de play to earn. Aí eu tinha um amigo que jogava Axie Infinity, que tinha escolinha. Aí ele conseguiu começar a conversar comigo e me convencer de entrar na parada. Aí eu comecei a investir nos jogos, né? Cara, um jogo muito marcante para mim foi o PVU. Cara, esse jogo mudou a minha
PVU, PVU,
financeira.
eu tava também. PVU, eu tava.
PVU, velho. Eu entrei na fase de pre-seed, eu comprei o token na pre-sale, eu comprei land, e tipo assim, o jogo explodiu, né? Aí
Explodiu.
isso me ajudou pra cacete, velho. Assim, o dinheiro que eu fiz lá, eu consegui tirar o dinheiro do PVU e investir nos outros jogos. Aí, Crypto Blades, Crypto Cars, Pegaxi, Pegaxi foi outro também, porra, tinha Fazenda de Cavalo. Era mó doideira, né, velho? Aquela época. A gente fazia dinheiro muito fácil. E isso acabou que, assim, durante todo o final de 21, ali, setembro, outubro, novembro, eu tava só em jogo, jogo, jogo. Em outubro, de setembro para outubro, eu conheci o Caio Vicentino, comecei a acompanhar ele, aí eu comecei a fazer o curso dele, né? Na época era só a imersão que ele fazia, tinha comunidade. Aí eu entrei no de Hackers, aprendi sobre DeFi. Cara, quando eu aprendi sobre DeFi, me apaixonei na parada. Aí eu fiquei dividido, né, entre DeFi e jogo, DeFi e jogo. E foi seguindo isso até o final de 21. No final de 21, aí veio o bear market, né? Caiu tudo ali em janeiro de 22, começou a ficar muito ruim. E aí eu já tinha parado com os jogos. Eu tava meio que assim, cara, o que eu vou fazer agora? Tá ligado? Eu tava só em DeFi, mas como começou o bear market, os yields não são tão interessantes. E aí nessa época eu já tinha até investido em jogos play to earn dentro da Solana. Eu lembro que tinha um joguinho de carro, que era até um time brasileiro que fez, nem sei o que que deu. Mas em abril, fevereiro, abril, março para abril, eu comecei a investir nos NFTs da Solana. Comecei a estudar, a ver como é que era o ecossistema. Como eu só tava em jogo antes, não entendia muito bem, eu não fazia flip de NFT, né? Aí foi nessa época que eu comecei a conhecer e tal, entrei em várias DAOs, fiz muito networking com a galera da Solana mesmo, e fui fazendo flip, 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 durante alguns meses, assim, 5, 6 meses depois, eu comecei a trabalhar como Alpha Caller para várias DAOs e projetos, gringos, né? E isso foi até o final de 22. Aí em 23, o mercado já não estava tão bom para flipar NFT na Solana, já estava meio ruim. E aí eu decidi começar a produzir conteúdo no Twitter. Aí eu comecei a produzir conteúdo sobre DeFi, mais específico Solana DeFi, e conteúdo gratuito. Fiz a minha newsletter no Twitter também, no Twitter não, no Substack. Fiz lá. Cara, isso eu acho que foi a virada de chave para mim, porque eu tive muitas portas abertas depois disso. Um cara que tinha um projeto da Solana sobre DeFi, conteúdo educacional, ele me chamou para trabalhar com ele. Aí eu comecei a receber um salário fixo por mês, produzindo artigos sobre DeFi. Eu produzi acho que mais de 30 artigos, velho. Eu tenho até um Content Hub no Notion, agregando todos esses artigos. Lá no meu Twitter tem, na bio, tem o link para esse Notion. E aí eu comecei a produzir lá. Aí, a partir desse trabalho, vieram outros founders me chamando para trabalhar para eles. Então, eu trabalhei para o Lender Labs, para Tax Refinance, e o último foi a RenFi, que é o protocolo de empréstimo. A Taxree também é um agregador e um protocolo de empréstimo agora, e o Lender Labs é uma ferramenta que te ajuda no, nos empréstimos de NFT também. Então, essa parte de NFT Finance foi a parte que eu quis focar dentro do conteúdo que eu produzia, né? Então, misturar é porque é DeFi com NFTs, né? Então, eu quis misturar isso. Aí eu me especializei nessa parte, nesse tipo de conteúdo. Aí foi isso, estamos aí agora. Eu tô trabalhando agora como Community Lead e UX Researcher na Renfi. Sou formado em design. E de 2021 e 22 eu também trabalhava como designer na Web2. E só foi no meio de 2023 que eu comecei a full-time mesmo na Web3. Que os protocolos já estavam me pagando um salário fixo, então eu conseguia viver, né, do salário e tal. Com vários jobs, né? Eu não fazia só um, trabalhava para vários.
Mano, que massa! Você é designer, então, e tem toda essa parada. Só no fim você falou que é designer, daí, tipo, cara, no fim o cara falou. Mas é muito louco porque lá atrás, por exemplo, quando você decidiu, você falou, ah, pô, parei com o jogo, né? E daí você escolheu uma parada. Saca? Já é um assunto que a gente trocou aqui, mano. Não dá pra abraçar o mundo. Isso é muito importante a gente frisar, tá ligado? Às vezes a gente fica na fomo, assim, de caçar airdrop e de jogar todos os jogos possíveis, fazer todas as missões de tudo que é canto de cara. Você fica louco? Não tem todo o tempo do mundo e a parada é se especializar em um lance. Por exemplo, o Kalev, ele pegou NFTFi, que é um assunto animal, né? Provavelmente você já trouxe ali muito do que você aprendeu lá com o Vicentino na comunidade dele e colocou nas newsletters para rodar. E que, o que é alucinante, tipo, primeiro, pô, parabéns pelo movimento, né? A gente sabe que não é fácil manter qualquer tipo de produção de conteúdo, né, cara? E acho que essa newsletter aí, como você comentou, que abriu as portas para outros caras virem te chamar, provavelmente não foi nem na primeira ou na segunda, né? Não, demorou um tempinho pra rolar, não foi?
Meses.
Meses.
Pouco engajamento, mas estamos ali.
Fazendo a parada acontecer, cara.
O Tsuki é um bom exemplo disso, né? Eu vi que ele... Um amigo meu me falou que ele fez, tipo, um ano de conteúdo nas redes sociais, né? Direto, com consistência.
Uhum. Porra, acho que desde que eu comecei a criar, velho... Eu comecei em 2020, antes de cripto, assim... Acho que eu nunca fiquei um dia sem, assim, tá ligado? Nunca fiquei um dia sem postar alguma coisa em algum lugar, em alguma rede social e tal. E aí, o que eu me encontrei também foi exatamente nisso, nas notícias aí, fazer uma mini curadoria ali pra trazer pra galera todo dia. E é difícil, difícil falhar mesmo, é difícil. Mas é isso, acho que...
Disciplina.
É foda. Mas quando você encaixa, né, velho? Tipo, e faz... E além disso, fazer o que você gosta, né? O que você falou, pô, isso aqui foi o que eu mais me identifiquei, o que eu mais gostei. Dois assuntos foda que eu sempre curti falar, então pra você é difícil, mas ainda acaba ficando mais natural, né, velho? Acaba ficando mais, tipo, mais legal também, né? Não ficar tão maçante assim.
É, e o conteúdo de DeFi que eu aprendi no final de 21 me ajudou pra caramba quando eu comecei a aprender sobre os protocolos de empréstimo, protocolo alavancado, aí depois veio o Blur, a Blend, né? Tem muitos outros aí dentro da Ethereum. O ecossistema NFT Finance da Ethereum é muito maior que o da Solana. Nem se compara, assim. Mas o volume da Solana também é bem interessante, né? A gente tem vários protocolos aí também. E foi isso. Aí eu foquei nessa parte, mas antes de trabalhar com Web3, eu era designer e eu tentei... Assim, eu comecei a produzir bastante artigo, mas eu comecei a conversar com as pessoas e comecei a... eu posso usar o meu trabalho do Web2 também na Web3. Aí eu comecei a fechar os contratos de trabalho já incluindo um serviço de design. Então eu trabalhava na social media, trabalhava, sei lá, fazia o design, o wireframe de novas páginas que vão entrar no produto, na ferramenta. Eu fiz muito isso na Renfi, principalmente. E, cara, isso agrega muito, né? Até pro portfólio pessoal e tal.
Sim.
Mano, que animal.
Antes de você falar, Lu, eu queria saber da parada do Hawkside, que foi uma plataforma até, né, que a gente descobriu faz pouco tempo, né, Lulu? Faz, sei lá, um, dois meses, assim, né? Acho que um pouquinho mais, sei lá.
É, eu tinha mintado lá atrás, né? Lembra?
É, quando a Hawkside chegou a mintar em NFT, né?
É.
A Hawkside tem uma coleção e também tem um token. É, eles são um protocolo bem antigo já da Solana, cara. É, eu não acompanhei em 2021 o protocolo, eu conheci ali por meio de 22, mas eu comecei de fato a usar só em 2023. É, eles são um agregador, então eles agregam as liquidity pools da Orc e da Radiant, e eles têm duas funções muito interessantes, que é a função de auto-rebalance, que ele faz o auto-rebalanceamento da sua pool, e o auto-compound. Para executar essas duas funções, eles cobram uma taxa de performance, que é de 5%. Ele, por exemplo, quando você fez 10 dólares de taxa, na hora que você for sacar, eles cobram essa taxa. Igual a Camino. A Camino Finance tem a mesma coisa, só que a Camino cobra 9,5. Não estou falando que um produto é melhor que o outro, mas é coisa a se considerar, porque se você depositar pouco capital, talvez essa taxa de performance não seja tão interessante na Camino, né? Então, a Rockside tem esse esquema. Eu gosto bastante, eu acho bem fácil de usar. E eles me chamaram para ser embaixador deles depois que eles viram os meus conteúdos de DeFi lá no Twitter. Estou trabalhando para eles também. E eles têm essa versão... Eles têm uma versão... Tem duas versões do NFT, né? Tem a versão PFP e um cardzinho. O cardzinho é a versão antiga. Se você tiver o NFT, que é a versão PFP, você consegue fazer o staking, ganhar token ROC diariamente, e você também participa da distribuição de heavy share do protocolo. Você tem que estar com NFT em staking, usando o protocolo, e a taxa que você vai receber do protocolo é proporcional à quantidade de taxas que as suas pools geram ali no protocolo. Basicamente isso.
Essa informação eu não sabia. Eu estou farmando Hawk, né? Quando eu stake a NFT.
Isso, você faz o staking e ganha Hawk diariamente. Você pode fazer o claim lá.
Pô, mas é muito massa, porque lá atrás, mano, quando lançou 2021, não tinha nada, tá ligado? E meio que tava num meta de coleção NFT, e a promessa dos caras é assim, o DeFi, na Sol. Igual outros 40 mint da semana, tá ligado? E eu peguei a whitelist, eu mintei um, eu só consegui pegar uma whitelist, e, mano, no dia, assim, seguinte, poucas horas, sabe, tipo, 12 horas depois, assim, a parada fez vezes 6, assim, tipo, se eu não me engano, deu muito bom, deu olhei assim e falei, cara, vou pular fora, né, sei lá, daí, tipo, eu só dropei, e nunca mais olhei pra parada, até abrir ali o DeFi Llama, há uns tempos atrás, quando eu e o Tuts, que a gente começou a estudar mais sobre DeFi, e ver que a parada, tipo, tava ali no ranking, eu falei, Rockside? Mas esse logo aqui eu lembro, velho. Daí eu entrei na plataforma e vi, e quando eu vi essa opção de auto-compound, de auto-rebalance, meu, eu entrei na Tutsk Gang ali, eu falei, piazada, não sei o que vocês estão fazendo, mas para, olha essa porra aqui, velho. A parada faz sozinho o rolê, e daí, eu deixei testando, né, tipo, um tempinho, e ele saca, ele põe, ele rebalanceia, dependendo da estratégia que você coloca ali, né, da configuração que você monta. Sim. Mano, achei alucinante isso daí, e até foi uma parada que deu mais fire up, assim, na gente, pra tipo, meu, vamos entender direito esse troço. Tá ligado? Que não é possível
isso,
que
essa função de auto-compound não tem na Radium, não tem na Orca, não tem nem na Uniswap, né, velho? Você tem que fazer o claim e recolocar na pool.
Exato.
Isso é algo bem interessante, porque esse tipo de função é muito algo que é only possible on Solana, porque eles fazem o auto-compound de hora em hora. Imagina você os custos de fazer isso numa EVM, né? É claro que em uma L2 talvez até seja possível, mas não acredito que não seria o ideal, né? Eficiência, né? Eficiência de capital não seria muito boa. E como a Solana taxa muito baixa, dá para fazer isso. De hora em hora vai recolocando ali na pool.
O que é muito massa. Até foi uma... Eu mandei a mensagem pro Amêndola também, o Lucas, que a gente faz parte lá da comunidade dele do DeFi Verso, né? Que é muito legal. Pô, inclusive, um salve pro Vitão e para ele aí. Mas quando eu mandei pra ele, ele falou assim, cara, muito legal isso aí, é bem interessante. E ele me falou uma parada que, tipo, me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, mano. Ele falou, que eu não falar besteira, aí ele falou assim, dependendo da maneira como você monta, tipo, presta atenção porque pode ficar um impermanente loss aí. E ele até comparou com uma outra plataforma, que é EVM também, Que eu não tô lembrado o nome. Que a gente tinha até trocado. Não, Maverick. Ele falou assim: Maverick. Isso é tipo aquele auto-rebalance da Maverick na Zika Sync, né? Só que no caso, o Hawksight tá até mais intuitivo. Então, tipo, ele elogiou, falou assim: cara, animal. Mas é uma boa hora pra entrar com dólar é comprado, por exemplo. Ele falou assim: Sol, eu mandei pool comprado de 100 pra 50. Tô arregaçando na faixa, até perguntando. Daí ele me perguntou, né? Porque eu fui mandando pra ele, fui falando assim, mano, o que você acha de montar isso aqui? E ele também, meu, eu não entendi muito bem. Isso aí é como se fosse um limite. Se o ativo sair 25% da faixa, ele rebalanceia, se não, não. Aí o grande lance, que a gente meio que parou, foi assim: vamos ter que ler a documentação pra entender exatamente o que cada uma daquelas opções ali faz. Porque conforme você vai entrando e estudando, né, mano? Tipo, é um poço sem fim.
A função de auto-rebalance tem que ter muito cuidado, como ele falou. Porque ela pode causar o impermanente loss ainda maior, tá ligado? Dependendo da estratégia que você usar. Eu, como eu comecei na Uniswap, eu fazia tudo mais manual. Eu não costumo usar essa função de auto-rebalance. Eu faço na mão o ajuste dos ranges, né? Depois que sai do range, eu vou lá e penso no que eu vou fazer depois que sair do range, né? Lá na EVM, a gente tem o DeFi Lab, que é uma ferramenta muito boa, que ainda não tem nenhuma coisa igual na Solana. Isso aí eu fico meio puto. Que alguém tem que fazer um fork daquilo e jogar na Solana, porque, pô, é muito boa a ferramenta. Então, tem que ter muito cuidado com esse auto-rebalance. Se a pessoa, ela não tem muito tempo para ficar arrumando a pool, mexendo em DeFi, aí é muito boa essa opção. Tanto a Camino quanto a Hawksight, porque eles sempre vão tentar manter o teu range dentro do preço. Então, tu sempre vai estar gerando taxa. Mas, dependendo do momento, se tiver o auto rebalance e tu sacar, tu vai ter um impermanente loss. Então, o auto-rebalance é melhor, talvez, no longo prazo, assim, né? Vamos dizer assim. Depende muito do momento que tu tirar da pool. Isso aí, e assim, o impermanente loss é quase que inevitável, assim. É algo de, quando você vai entrar numa pool, tu tem que ter noção de que tu vai ter o impermanente loss, porém, você tem caminhos para driblar isso, né? Seja remanejando os ranges da pool, ou gerando taxa suficiente para cobrir o teu IL.
Ah, perfeito. Essa parada das taxas é muito da hora, né, mano? Porque, por exemplo, se a gente tá começando, vai... Foi da maneira que a gente começou, acredito, na Sol, assim. Pelo menos foi pra mim. Entrei lá no Orca, coloquei full range lá. Beleza, meti um par, sei lá, qualquer coisa que airdropou aí. Mock Jupe, e daí eu casei um pouco de Sol, saca? Falei assim, pô, da hora, né? Legal isso aqui. Aí você tá com um movimento, um hype bizarro. Dali 6 horas, você volta o bagulho, tipo, taxas para coletar 6 dólares. Aí você, 6 dólares? Eu nem fiz nada, vai coletar aí o bagulho? Aí você começa a olhar, né? Não, mas espera, eu perdi um pouquinho de Solana aqui. Tá, mas ele comprou o Mock Jupe. Então você começa a entender meio que com a parada na prática, né, cara? Eu acho que é um ponto bem importante isso, porque eu, sinceramente, falando do que acontecia comigo, eu olhava pra DeFi, falava assim, meu, DeFi o cara tem que ter um 100k DOL, velho, no mínimo, porque senão não dá nem pra começar a fazer porra nenhuma. E daí eu ficava tipo assim, não vou nem estudar esse bagulho, meu negócio é NFT. O cara do podcast, né, pode mintar NFT completamente bitolado no assunto. DeFi, foda-se, nem sei o que é isso, não tô ligado, não quero saber. Mas conforme você vai dando passos pequenos, cara, e colocando ali 20 dólar, 30 dólar, pô,
tem que começar 50 com pouco, dólar, né, cara? Tem que começar com pouco pra aprender, pra ver como funciona. E a forma mais fácil de aprender DeFi, pool, empréstimo, é colocando pouco, fazendo na prática, velho. Se tu ficar vendo vídeo no YouTube, curso, você não aprende tanto. Tem que fazer realmente, colocar a mão na massa, botar 50 dólares, 20 dólares, 100 e começar.
Máximo. Você falou de colocar, emprestar e tudo mais. Eu acho que trouxe muita dessa galera que tá farmando airdrop agora, né, cara? A gente tá falando de Margin Fi, a gente tá falando de Camino, a gente tá falando de Parcel, a gente tá falando de Meteora. E é um rolê que eu acho que meio que tá todo mundo numa FOMO. Ah, eu queria saber da galera que tá no chat aí. Tá lindo o chat hoje, tá? Movimentadaço. Galera, tá farmando Margin Fi? Tá farmando Camino? Meteora? Todos esses rolezinhos da Jupe aí?
Protocolo, cara. Muito
tão ou não tão? Você tá, Kalev? Como é que tá?
Cara, eu comecei... Pra ter noção, eu tô farmando... Os caras da Margin Fi estão me farmando desde julho. Filho da mãe, velho. Porra, velho, não aguento mais, cara. Não aguento mais. Uhum. Aí, depois da Margin Fi, acho que o primeiro programa de pontos foi da Margin Fi, depois veio da Gito, depois um monte de protocolo foi lançando, né? Ponto, 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 ponto. Isso foi contaminando as outras redes também, não só Solana. Mas eu tô em tudo, velho. Em tudo da. Tô farmando todos os airdrops da Solana.
Você tá farmando tudo. Muito louco, cara. Tudo, porque não sei. Eu acho que eles meio que vencem os caras na canseira. Porque daqui a pouco ele abre lá um community call, sei lá, da Super Team DAO lá. E tipo, beleza, temos um anúncio a fazer. Caramba, que massa. Agora vamos mostrar os pontos, porra. Pontos. Eu não quero pontos. Eu não quero pontos, mano. Eu quero dólar. Eu quero token na minha carteira. Não, dropa.
E agora com esse Whales Market, cara, foi para outro nível a especulação de ponto, cara. Tá um bagulho insano. Agora tu pode vender até os diamantes do Magic Eden, cara. Que doideira, velho.
Tá saindo venda, né? Alguns centavinhos ali, não tá? Cada diamante?
Galera, dá pra vender os diamantes?
Dá pra vender.
Isso aí não sabia. É
loucura, velho.
O alfa.
É o alfa.
E vai entrar os pontos da Margin Fi, os pontos da Camino, os pontos da Drift. Cara, agora vai ter como especular tudo. Tipo assim, o token nem saiu, você nem sabe como vai ser a conversão de ponto pra token, mas tu consegue vender pro cara lá. Cara, isso é muito doideira, velho.
Igual vender WL de Free Mint, né? Ninguém sabe quanto que vai dar a parada.
Caralho, tem uma galera que faz muita grana vendendo whitelist, né? No OTC.
Ah, tinha no Discord bastante, né? Acho que rola ainda a Exaverse ali, né?
Exaverse.
Do ainda rola, Token ainda rola. Trade, pá. Ah, eu testei o Whales Market, mano, quando eu comprei Jupe. Eu comprei Jupe a 60 e poucos centavos. Teoricamente, tô no prejuízo, né? Mas quando lançou as primeiras ordens ali de venda, tinha uma pulzinha pequena. Eu falei, meu, acho que eu vou mandar ver isso aqui. Achei da hora. Depois chegou, dropou bastante o preço ali. E daí, perto do lançamento, subiu um monte. Mas, enfim, a parada funciona. É muito massa, assim. Tipo,
eu ainda não testei. Eu tenho amigos que até venderam Jupe, compraram Jupe, mas eu particularmente não testei ainda.
É. Mano, é massa, é animal. A gente tava falando de DeFi, tamo falando de airdrop. Eu já quero voltar, tá? A falar desses assuntos aí. Mas eu sei que o Tutski, mano, traz pra gente as notícias da semana.
Puta, hoje não vai ter vinheta, né?
Ah, eu fiquei muito chateado, tá? Mas eu acho que a voz tem, ó. Eu acho que a voz.
Pois tem. Aqui temos a voz? Temos a voz?
Temos a voz.
As notícias da semana, então. Cacete.
Lembrando, meu querido DG, que nada do que dito aqui é uma recomendação de investimento. Faça sempre sua própria pesquisa. O intuito do conteúdo aqui é para educação e entretenimento apenas. Começando com Forbes fazendo uma grande parceria, até Forbes, Open Campus e Animoca Brand se juntaram para fazer o highlight de Top Web 3 Creators aí. Vão fazer um prêmio como se fosse o Forbes 100 ali, o Sub-30 ali, a galera, e vai ser só para a galera de Web3. Aliás, está saindo aí um novo programa de televisão que é estilo um Shark Tank só para Web3, um Shark Tank só para empresas Web3. Vai ser bem legal. Quando tiver mais detalhes, a gente traz para você. O Quilabers aqui, ó, Quilabers, grande nome, né, na Ethereum, grande ecossistema ali da Ethereum, das coleções, de coleção, tá lançando o Quila Games, o seu jogo, na Solana, com o intuito aí, ó, de atingir, né, o público do Saga. Eles estão fazendo o joguinho de celular mobile para a Solana, exatamente para já casar. E quem sabe os caras já... Pô, vocês já pararam pra pensar nisso, mano? Um app, fiz um app novo agora, assim, sou desenvolvedor e fizemos um app. Se eu faço parceria com Solana Saga e eu consigo todos os celulares virem com o meu app, tá ligado? Tipo, se meu app pode ser um lixo, irmão, ele já vai ter pelo menos 100 mil usuários ali no day one, tá ligado? Isso pra case, tipo assim, ainda mais esses novos devs aí que estão chegando e estão criando produtos novos, se eles conseguem uma parceria dessa, irmão, quem que não vai investir nesse jogo? Quem que não vai investir nesse projeto já sabendo que tem 100 mil usuários ali com um bagulho baixado, independente se são usuários mensais ou não? Isso já, eu fiquei pensando nisso, mano. Uma jogada de marketing, assim, pra você captar investimento de VC, porra, esse é o canal, tá ligado?
É muito bullish, cara. Ainda mete um sistema de pontos lá e vai chover usuário lá.
Exato, é. Ainda falar que vai ter airdrop, já era, mano. Já era.
Segundo as informações que eu tenho, tá, e que chegou em mim, tá muito atrelado com o que vai rolar nos hackathons. Então, a galera que, tipo, quer buildar e tal, quer fazer isso que o Tutsky disse, cara, tem que tá, assim, ligadaço e tem que se inscrever, cara. Não, mas nem que não ganhe, tá ligado? Mas participa da parada, porque é uma flagzinha que levanta, tá ligado? Não, já rodei 3 hackathons, tô dentro do ecossistema. Né? É, exato, é isso aí. Massa.
Foda. Essa semana também tivemos o volume de WEN, da memecoin, o WEN ultrapassando as principais memecoins do mercado, né? Entre elas Shiba e Bonk também. O WEN teve mais volume aí em 24 horas, acho que foi na última, no dia 3, 5 dias atrás, que as grandes memecoins, família. NFA de hora, sempre.
O WEN é muito mais louco do que a galera tá imaginando, tá? A gente tem que fazer um papo só de WEN.
Cara, eles criaram um novo NFT standard, né, cara? E agora, com o anúncio da Tensor, que permite a listagem de token extensions do tipo 22, eles vão conseguir criar o NFT no formato WNS, que é o NFT standard da WEN, conseguir listar no Tensor, tá ligado? Criar os NFTs naquele standard, diferente do Metaplex, e conseguir listar na Tensor. Isso é muito foda, velho.
Cara. Muito foda. Seguindo aqui, o juiz rejeitou ali... teve uma novela aí, acho que foi no começo de 2022, que teve um cara chamado Ryder Rips, né, que ele fez uma coleção fake da Yuga Labs, toda criticando as problemáticas da Yuga Labs ali, dos Bored Apes, e aí arrecadou, né, $1 milhão vendendo a derivativa na época, né, muita gente comprou a discussão e tal. Desde então, desde maio de 2022, né, maio de 2022 até hoje, finalizou essa novela aí, quem é mais antigo aqui do Pode Mintar tá ligado nessa novela. E no final das contas, o Ryder Rips perdeu e terá que pagar $9 milhões para a Yuga Labs por ter vendido aí o seu produto. Um derivativo que, na real, ele só não era derivativo, era exatamente a mesma NFT. Seguindo aqui, tivemos uma parceria bem grande aí para o mercado. Quem se ainda não viu, se liga que o ENS, o Ethereum Name Service, ENS aí, o ponto ET que você vê pela internet, fizeram parceria com a GoDaddy, né? A casa de domínios de internet GoDaddy. E agora todos os domínios GoDaddy poderão ter direito a um ENS e todos os ENS terão direito a um domínio GoDaddy de site. Então, se houver essa integração aí entre o ENS e a GoDaddy, muito pesada. E se você tem o seu ENS, fica de olho, ou o seu GoDaddy aí também, fica de olho, que você vai ter também direito ao outro domínio na outra plataforma.
Nossa, pros caras é o melhor cenário possível, né? A galera vindo em massa, assim, pra hospedar qualquer coisa no meu domínio, por exemplo. Saca? Quem tem qualquer coisa, não vai montar pelo menos uma paginazinha? Planilha de hospedagem, exato. Né? Ouro.
Exato. Ouro. Coreia do Sul aqui, regulador, está chamando o nosso querido Gary Gensler da SEC para uma discussão de abertura de ETF ali na Coreia do Sul. E nada melhor que o tio Gary, né, para convencê-los a não fazer, se bobear, né? E seguindo aqui, tivemos aí o restart ali da Solana, e aí eu queria que vocês, meus caros, explicassem melhor o que, que aconteceu. Algum projeto que hypou muito, quebrou, muita movimentação. Por que, que acabou? Pelas notícias, falam muito de restart, restart, restart. Aí vocês que estão mais dentro, eu queria que vocês explicassem para a galera, por favor.
O estagiário tropeçou.
O estagiário. Problemas técnicos, problemas técnicos. É tipo, foi relatado problemas técnicos, né? Tá ligado?
Eu não vi muito, não achei muitos detalhes específicos sobre a queda. Eu não entendi, assim. E foi algo que, tipo assim, no lançamento da Júpiter, um airdrop para mais de, sei lá, 1 milhão de carteiras, não aconteceu nada, a rede ficou congestionada, mas não caiu. E, tipo, numa manhã, numa semana, caiu a parada, do nada. Então, foi meio que do nada, assim, né, velho?
Foi muito
louco. E, assim, isso é algo interessante de mencionar, que o Mert, o cara que trabalha lá na Helios, no dia 29 de dezembro, ele fez, tipo, uma listinha do que as previsões dele da Solana pro ano de 2024. E uma das primeiras paradas ele falou, a Solana vai cair em algum momento de 24. Ninguém esperava agora, né, no início do ano, mas ele já tinha mencionado. E o cara tem experiência, né? Trabalha na Helios, tem uma bagagem.
É. Sim. Ah, o que eu tinha visto aqui, mano, até tem alguns validadores, né, que os caras começaram a tweetar e tal, eles falaram, tipo, o Solana Mainnet tá passando por degradação de desempenho, e daí, óbvio que a progressão do bloco vai ficar interrompida ali. Então, os principais engenheiros e validadores estão investigando ativamente e tal. Ah, essa parada deu uma quedinha, né, no token ali. Galera, sempre tem os mãozinhos aqui.
Mas de leve, aqui, né? Tipo assim,
a galera não tinha esperado, achando que quando a rede fosse voltar ia ter um dump, né? Só que aconteceu o contrário, né, velho? Subiu, a galera que shortou se ferrou, mano.
Muito louco, muito louco. Então, e Solana continua em beta, né, cara? The Mainnet beta Solana. O que é bizarro, a gente praticamente, sei lá, dependendo do nível do DG, o cara vive, né? O dia inteiro aqui. Mas pensar que ainda vai vir as atualizações que estão para vir lá, e FireDancer e todo aquele rolê, cara, o bagulho vai ficar
depois
irado.
Depois FireDancer não vai cair mais, não. É 1 milhão de TPS, é um novo cliente validador, vai ter o backup ali se cair. Eu acho que vai ser muito difícil, muito difícil.
Seguimos acumulando, então.
É isso.
NFI,
cara, foi bem interessante ver o price action da Solana, né? Depois das quedas, porque assim, nas últimas quedas sempre tinha uma correção e agora, em vez de corrigir, a parada subiu. Eu acho que isso mostra a resiliência da rede, mostra que os fundamentos não mudaram. Na verdade, eles estão muito melhores, tá ligado, agora. E é isso, a galera continua confiante, a comunidade, né, como um todo.
É isso.
E mencionando atualizações aí, hoje rodou a próxima atualização da Ethereum na testnet, né, a Ethereum Denkan, que aí até deu um pump ali na galera, na testnet foi um sucesso, e provavelmente nas próximas 24 horas teremos aí a atualização sendo realizada na mainnet. Então, o mercado refletiu, né? A galera ficou bem bullish aí no mercado, né? Na real. E vamos ver aí quando sair essa atualização. Quer explicar um pouco dessa atualização, Caleb? Só basicamente o que vai ser?
Cara, não vou saber explicar em termos técnicos.
Ela vai favorecer as Layer 2, não é?
Ela vai diminuir a taxa de gás nas L2, né? E isso é boost pra caramba. Inclusive, eu acho que isso vai começar, assim que a atualização for realmente efetivada, os airdrops vão começar a surgir lá nas L2. tem muita, muita L2 que tá parada, né, cara? Linha, Layer 0, ZK5, tá segurando os airdrops. Aí, cara, nesse momento que a atualização chegar, as taxas baixarem, eu acho que eles vão começar a lançar airdrop, e o dinheiro talvez volte novamente a ficar lá na Ethereum, né? A gente viu um fluxo de capital muito grande nos últimos meses para Solana, mas eu acho que não dá para ignorar a Ethereum, véio. Essa atualização é muito importante. Então eu acho que realmente vai fazer uma diferença brutante, assim, brutal nas L2.
Total. Seguindo aqui também, o Ordinals passou a marca de mais de 6 mil bitcoins em taxas desde o seu hype aí, um pouco mais de um ano, né? Um ano e pouco. 6 mil BTC em taxas, família.
Esse minerador fica como?
Vocês estão explorando o ecossistema do Ordinals BRC20?
Nunca ouvi falar. Isso aí, não mexo com isso.
Nem sabe o que é isso.
Não faço ideia.
Cara, de vez em quando tenho vontade, mas é aquilo que o Luia falou. Não tem como focar em tudo, cara. Não tem como, velho. Só o ecossistema da Solana de NFT já é muito grande, velho. Eu não consigo. Aí agora a gente fica vendo, né? A galera fazendo muita grana lá, uns flips absurdos. Free Mint também, dando bom pra caramba, airdrop. Mas eu ainda não explorei também.
Não, mas, mano, o Tutsky que tá brincando, tá? Ele é o cara que tem um site monitor, tá? Assim, ó, onde ele monitora a mempool. Ele tava me ensinando esses dias a ler. Porque, tipo, você não precisa, ele fala assim, você não precisa seguir Alpha Callers e, tipo, esses canais de Alpha, porque eles já estão atrasados. O lance é você entender a mempool. E, mano, como num filme do Matrix, ele foi me falando assim, tá vendo esses blocos menores, esses quadrados? Quando fica de tal cor, é porque você tem que fazer isso e aquilo. O cara me deu uma aula. E a galera na gangue lá também tá... Aí, continua mintando? Os caras tem saído coisa lá?
Tudo que eu aprendi foi na gangue, mano. A real é essa, lá os caras são deep demais na parada. Os caras são nervosos. Vitor Alfa fica maluco. Vitor Alfa fica maluco lá.
Chega a dar choque neles.
A galera é deep. E seguindo aqui, Mastercard faz programa de parceria com o UEFA Champions League. E a premiação desse é um sistema de parceria com meio que de fidelidade com o MonPay, e eles vão dar NFTs aí para essa galera, né, para os europeus aí que participarem desse programa. Dois dias atrás, também, dia 6 de fevereiro, a MicroStrategy bateu a marca de 190 mil bitcoins em holding. Aí, para você que tá esperando o precinho mudar, $200
para comprar. Quem tá vendendo agora tá vendendo para baleia.
Exato. Pense nisso. Nossa. É foda. O CryptoPunks anunciaram o Punk in Residence, aí um novo programa deles aí, que eles vão começar a fazer uma exposição, né, ao redor do mundo, com artistas renomados e collabs com gigantescas aí para o CryptoPunks, que estavam bem quietinhos, né? Tá. O CryptoPunks não precisa muito falar, né? O CryptoPunks e sempre serão os CryptoPunks. O NBA, essa aqui foi boa. Para finalizar as nossas notícias da semana aqui, a NBA foi processada por deal que fizeram com Crypto Exchange Voyager, né? Voyager aí, que foi uma das grandes quedas aí que tivemos no... Acho que foi 2022, né? Final de 2022. E a NBA estava associada, né? Não sei se chegou a patrocinar e tal, mas agora a NBA está sendo processada. Lembre-se que quando a casa cai... Quem realmente se fode é aquilo, né? FTX caiu, quem foi responder processo foi Gisele Bündchen e marido, Curry. O FTX ainda tava tweetando e os famosos ali, ó, metendo-lhe, tomando-lhe processo. Que ligeiro, né? Essas quedas aí são absurdas, a gente não dá para conseguir prever essas quedas, então sempre seja dono do seu próprio dinheiro. O resumo da história é essa, né?
Exato.
Acabou, mano, as notícias?
Acabamos as notícias da semana.
Porra, é.
Não sei se tem mais alguma coisa aí da Solana que eu deixei de falar e vocês querem complementar aí. Eu vi que aconteceu um negócio, não sei se o Iluminado tá indo aí. Eu vi que aconteceu uma parada no Yutz e no The Gods também, que acho que eles ganharam um benefício no Wormhole, né? Acho que eles estão com um cargo específico, acho que vão ganhar um boost no airdrop, né?
Eu acho que vão ganhar o airdrop em si.
Oh, mas eles vão voltar? É isso? Yutz vai voltar para Sol? A parada é essa? Ou eu entendi errado?
Tá em rumores ainda. Eu acredito que assim... O Yutz e o The Gods vão receber token do Wormhole mesmo. É igual o Mad Lads recebeu o airdrop do Piff e da Dimension.
Sim.
E no caso do Piff, a gente também tinha um cargo lá dentro do Discord do Piff. E a gente recebeu, acho que... Eu não entrei no Discord a tempo de pegar, velho. Perdi 1.000 Piff, de graça. Eu entrei depois. Mas, por exemplo, o Wormhole... Quem tem Mad LED já tá há um bom tempo no servidor, tem uma tag específica, teve um snapshot dia 7 ontem, né? E eu acho que é a alocação do token Wormhole, tá ligado? Eu acho
que é isso. Pra Mad LEDs agora, tem a plataforma que você entra ali, né? E aparece, você vai ganhando umas insígnias, não vai? O teu, você já deu claim lá.
Já. Na verdade, essas insígnias, elas aparecem como se fosse um achievement no seu NFT. E não é bem uma plataforma, mas você faz através da Backpack. Isso é outra inovação, né? Que você consegue rodar uma aplicação dentro do teu NFT, que são os X-NFTs, que o pessoal, o Armani, o Tristan, o pessoal da Backpack criou. E quando você clica no seu Mad LED, você faz o staking dele, ele gera umas moedinhas... E gera os emblemazinhos. Aí tem lá o do Piff, tem... Aí agora a gente recebeu o do Wormhole. Cara, e a minha maior... Meu maior acerto em NFT foi o Mad Lads, velho. Que eu peguei...
Pegou bem?
Eu mintei 1.600 dólares.
Não, então tá.
Eu mintei um, vendi pra flipar... Depois, cara, eu fiquei com um sentimento no coração, tá ligado? Depois de alguns dias, eu acho que na mesma semana eu recomprei, velho. Assim, em termos de Solana, eu não tô... Assim, eu paguei 57 Solana na época. E recomprei 57 Solana, o meu. Aí segurei todos esses meses, velho. E aí, airdrop de Bonk, de Memecoin, de Piff, de Dimension. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz, tá ligado? E agora, como eu consegui bastante airdrop, eu tô conseguindo segurar um NFT desse calibre no meu portfólio, que não é algo que tá me afetando, né? Se eu não tivesse tanto capital como eu tenho agora com os airdrops, eu com certeza venderia, porque já tá num lucro muito absurdo. Mas, por enquanto, tô rodando e tá valendo muito a pena, velho. Esse da Dimension me surpreendeu, velho. Foram 700 tokens, 705.
Aí tá o quê? Tá 7 dólares, né?
Tá 7 dólares e pouco.
Pô, legal, mano. Falar em Backpack e Mad Lads e tal, saiu um anúncio aqui 15 horas atrás que se você fez algum trade de Bonk nas últimas 2 semanas, é pra você ir dentro do site dos caras aqui, backpack.exchange.drop, barra drop.
É que eles lançaram a corretora, né? Eles têm agora a corretora, a carteira e a coleção. Cara.
Que legal. Então,
mas isso só para quem fez dentro da wallet do Backpack ou Pendulum contou também?
Não, mano, essa promoção trade da Bonk era quem fez trade dentro da corretora Backpack. Você tem que criar uma conta, fazer KYC, aí você faz trade lá.
Eu cadastrei agora de tarde e tive que fazer KYC mesmo também.
Eu também tive que fazer pra receber o airdrop de PIF.
Mas legal esse movimento dos caras, né, cara? Tipo, achei bem interessante, assim, a plataforma tá, tipo,
não
muito...
Não é Dex?
Porra, não, fluida, é uma
corretora,
cara.
É a corretora mesmo. Corretora.
Corretora? Muito
eles
bom,
tão,
cara.
Tá, tipo, eles estão lá no Japão, né? Essa corretora no Japão, eles estão fazendo contratos lá. Né? E, cara, eu achei uma ideia genial, assim. Foi. E, assim, eu acho que não existe uma coleção NFT que tem corretora, né, velho? É uma corretora mesmo. Então, assim, o objetivo deles é fazer todo o onboarding, processo de onboarding, através da marca Backpack. Então, o cara deposita na corretora e ele vai ter um fluxo muito fácil pro on-chain através da wallet Backpack. O objetivo deles é esse. É tornar a parada mais fluida, assim.
O que é muito legal, né, pra um web 2.5, tá ligado? Tipo, tira aquela resistência de tipo, ah, on-chain, Solana, pá, comprar token, caralho. Achei muito legal, cara. Achei muito legal. Os caras estão mandando muito bem. E pô, que visão que você teve lá atrás também, né, mano? De olhar pro projeto dos caras e, tipo, entender que, não, beleza. Preciso holdar um.
Aquele cara, da eu rodei PFP, por muito tempo, mano. Eu simplesmente comprei e esqueci, tá ligado? E assim, não foi fácil, porque assim, 2023 todo, cara, o mercado de NFTs não tava tão bom. Não tava tão bom assim. Pelo menos na Solana, tiveram ali alguns lançamentos, mas, pô, o Mad Lads eu acho que foi um dos melhor do ano, né? Aí eu comprei, deixei lá, fui fazendo meus outros projetos, aí acabou que deu bom, né? E assim, e desde lá, cara, deu pra ver que a experiência e a bagagem do Armani, né, velho? O cara trabalhou no desenvolvimento da Anchor. Então, o cara tá na Solana, Solana OG, né? Muito tempo. E é um dev muito experiente. Então, botei convicção e foi, né?
Pô, irado. Lindo. Ah, cara, havia uma movimentação no chat aqui. Primeiro, um huge shout out aqui pro nosso Aleph, o Iluminado. Uau. Mudou a tag dele ali, né? É lá.
É Lafim.
Lafim agora.
O Aleph Nogueira Lafim. Agora tá Lafim.
O Aleph tá no Lafim, não é mais o Iluminado. Mas continua iluminando por onde passa, tá? Pô, que massa que você tá aqui, mano, com a gente hoje. Ah, essa história aqui de 4K por The Gods e 2K por Yutes, isso é pra. De token que vai ser dropado da coleção. Ah, de Wormhole.
Saquei. Na hora do Wormhole.
E tá fininho o floor lá pra bater um et dos Yutes, né? Bateu 0,7 esses dias.
O snapshot já foi. Parece que o snapshot já foi. É.
Ah, já foi. Tá.
Então calma, meu querido DG. Não, eu já tava nada. Aqui com o Blur aberto também. Mas...
Mete um print da minha RG aí. Cara, não, mas muito, muito, muito legal.
É legal ver que as coleções vão começar a trazer airdrop pros holders, né, cara? Isso aí é um.
Esse meta precisa rolar quanto antes.
Precisa rolar na minha liquidez. Tag, né? Precisa rolar na minha
Estamos
tag,
sem
né?
liquidez pra farmar ponto na margem.
Pra não rodar nada, tem que ser nas minhas tags, senão não adianta. Caramba.
A gente tava falando de Bonk também, uma das promessas aí, pelo menos foi divulgado, né, que dia 10 aí, o ano do Dragon, ano novo chinês, vai ter alguma surpresinha aí pra quem holda Bonk. E em todo caso, eu espalhei um milhãozinho em cada wallet aqui, só pra, né, vamos ver. Mas rolou algum, não sei se rolou algum snapshot ou não.
Um
mas,
milhão pô, de Bonk, tá, família? Calma.
É, um milhão de Bonk, é um milhão de Bonk. Pô, um milhão de Bonk dá 10 dólares, rapaziada.
É mil dólares, isso aí.
Espalhei um milhãozinho aqui em cada wallet.
Um milhão em cada um.
Eu tô fazendo DCA na Bonk, velho.
DCAzinho. Já faz na Jupe lá ou no Bonk Swap, onde você usa?
Agora a pergunta polêmica, então. Pergunta polêmica.
Fala.
Bonk ou Wen?
Bonk.
Bonk.
Ah, ele é o cara. Eu teria mais. Eu estaria com mais disposição a Bonk, velho. Bonk eu tenho fé.
Bonk tem fé. Ah, então. Mas, mano, Bonk é o cachorrinho, o Wen é o gatinho. Sempre tem um gato e um cachorro quando você vai no lugar. Sempre vai ter um gato e um cachorro, velho. Sempre vai ter as frutas, vai ter as maçãs, vai ter os kiwi. Ah, kiwi, não deu. É heist aí, né? Não é kiwi a parada?
É, o The Heist.
Então. Sempre tem as frutas e os cachorrinhos. Cachorro da Sol é Bonk. Não, não tem como. Já bati esse martelo aqui. Faz um
tem a Samo, né, de também. Tempo.
Ah, mas a Samo não consegue tancar a mesma narrativa, mano. Porque eles
o
não.
Não é? O if não o era if... cachorro,
ah, né? Dog with hat. Cara, a Dog with hat anda bem forte também.
Ele, eu não tenho. Tão forte.
Mas, pô, a simetria ali foi muito boa também. E as pulls de if são muito boas também. Gera taxa pra cacete. Boa?
Ah, muita movimentação, né?
Ah, um pergunta pro Hack of Life ali. Pergunta pro Hack of Life ali.
Na dúvida, eu compro os dois. Compra tudo. Sabe, uma parada que rolou lá na... A gente tava na... No Super Meet lá de Floripa. O Aqua, mano. Já vou explanar aqui o Aqua. O Aqua pegou 100 Solanas. Eu acho que ele surfou todo esse hype que teve. Porque, sabe, vocês sabem aquele... O touro de Wall Street, né? O touro de Wall Street, os caras costuraram uma boininha gigantesca e colocaram na porra do touro, velho. Tipo, o if hat. Daí isso é o touro if hat. E daí deu, tipo, sei lá, um monte de parada. Não consegui acompanhar, que tava no evento e tal. E o Aqua, mano, pegou 100 sol. Ele falou, ô, filma aí que eu vou comprar 10k de if. Você tá de sacanagem. Daí eu vi 100 solano na wallet, ele entrou na Jupe pau, swap. Falei, mano, é de degens como você que essa porra precisa. É você que financia essa porra. Ele, tamo junto. O meu Aqua é muito louco. Mas ele é engraçado pra caralho.
10k, meu amigo.
Meteu 10k. Mas daí não sei, né, qual que é o movimento, qual que é a estratégia, porque ele também faz um monte de coisinha, né? A Honey Badgers lá e tal. Inclusive, ele precisa voltar aí pra dar um F5 pra nós depois de tudo que rolou. O arroba dele é Aqua. Cara, deve estar tá assim, ó. Aqua. Bem, bem engraçado.
Honey Badgers tem a ver com Honey Land?
Não, Honey Badgers é os texugos do mel, né? É do Bitcoin, da STX, né? Aquela. Uma, como se fosse uma layer 1 do Bitcoin, né?
Não, é do Originals, né? O Honey Badgers foi a primeira coleção sub-100k, a primeira coleção de 10 mil NFTs no Originals, assim, que foi mintada. Tanto se você for ver ali, a inscrição deles é 80 mil ali e tal, enfim. Mas, isso é uma coleção do Originals, que aí o Aqua, o negócio da Stacks ali, é que o Aqua virou CEO da Stacks, né, que é uma das Layer 2 do Bitcoin, que é fazer uma... Estão construindo uma Layer 2 do Bitcoin, ele também virou. Ele é o cara que tem 50 empregos também, mano. O Aqua faz de tudo um pouco, velho. Tá maluco, o Aqua não para. Ele é monstro. Ele é monstro. Ele é monstro.
Mas, pô, massa, hein? Temos perguntas polêmicas pro Kalev? Eu já quero chegar nas perguntas polêmicas aqui. A gente tá...
Com certeza.
Fizemos várias. Com certeza.
E a vinheta?
Pô, sacanagem. Nossa, eu fiquei muito chateado.
Que eu não tenho a vinheta. Mas eu quero saber sobre as perguntas polêmicas para o Kalev.
Por favor. Por favor, muito obrigado.
Bora.
A primeira pergunta polêmica: qual foi o seu maior arrependimento desde que você começou em cripto?
Eu acho que, cara, eu acho que foi talvez ficar muito tempo em um projeto, abraçar com o coração, ficar vendo o bagulho cair, não sair do projeto, ter amor pela parada. E às vezes deixar a grana na mesa. Eu acho que foi o maior aprendizado de 2021. Poderia ter colocado muito mais grana no bolso. Acho que é isso.
Oh, mas eu senti uma mágoa aí, mano. Que projeto que é esse, só pra eu não entrar?
Pô, a land do PVU eu não vendi no topo.
A land do PVU?
Morri com aquela merda lá.
Tá, mas vai voltar, vai voltar. Vai voltar pro all time high.
Não vai voltar nada.
Você vai sair no lucro, mano.
Ai, caralho. Qual é o maior desafio que você enfrentou desde que você começou em cripto? Você julga que foi o maior desafio?
Maior desafio. Cara, acho que 2022 foi bem difícil, tá ligado? Porque não teve tanta oportunidade. Assim, teve muita oportunidade, mas não foi um ano muito bom, assim. Eu acho que... Cara, talvez começar a entender que você pode trampar com a Web3, tá ligado? Usando os seus conhecimentos de Web2 e de ter essa destrava no teu pensamento para começar a trampar, pegar trabalho gringo nos protocolos. Eu acho que esse foi o maior desafio, assim, nesse processo.
Claro. Ver que não precisa ser dev gêniozão da parada para começar a trampar na parada.
Tem que colocar cara, fazer network, tu consegue, tá ligado?
E qual foi o maior golpe que você já caiu? Desde que você começou? Desde Hug, desde...
Cara, eu nunca... Em protocolo de DeFi, eu nunca sofri Hug, graças a Deus, velho. É onde eu tenho mais grana, mas... deixa eu pensar. Deve ter sido em algum jogo, velho. Play to Earn. Teve vários Hugs na época. A gente comprava, do jogo durava uma semana e acabou. Eu não lembro, assim, exatamente o maior golpe, velho. Não lembro. Eu nunca fui drenado nem nada, graças a Deus. Sempre tomei muito cuidado com isso. Mas golpe, um golpe exato, assim, não lembro. Deve ter sido em algum game play to earn, com certeza.
E o Iluminado mandou uma aqui boa. Qual é a sua aposta de 2024 que ninguém tá vendo?
Aposta de 2024 que ninguém tá vendo? Cara. Que ninguém tá vendo é difícil, velho. Porque hoje em dia, velho, qualquer coisa que aparece, todo mundo já cai em cima, mano. Não tem como descobrir um protocolo muito antes, né, velho? Deixa eu ver. A maior aposta. Cara, eu tenho bastante fé em alguns tokens, mas não sei se seria um token assim, né, que eu falaria. Mas eu acho que minha maior aposta, mas não sei se ninguém tá vendo, né? Isso aí é muito difícil. Mas a minha maior aposta foi Solana, mano. Foi o que mudou o meu portfólio de cripto. Porque eu me atolei de Solana, meu preço médio tá em 27. E não é algo que ninguém tá vendo, todo mundo tá vendo, mas foi algo que mudou a minha, meu game, tá ligado? E eu acho que vai bater 400 no mínimo esse ano. $400. Previsões aí pra bater.
Deus te ouça!
Eita!
É isso, mano. Hold to 1K. É 1.000 Solana, né, Lafinha? A gente fala muito nisso. 1.000 Solana pra mudar de patamar no próximo ciclo.
Olha aí. Gostei, tá?
Essa é a meta.
Vou passar um alfa aqui. Tem um protocolo novo da Solana que lançou acesso privado na mainnet há pouco tempo. Tem menos de 100 pessoas no leaderboard. O nome é Clone Protocol. Ele é um protocolo que vai trazer ativos sintéticos da EVM para Solana. Ele já trouxe o token da Optimism, da Arbitrum. E o alfa é tentar pegar o acesso, né? Tá rolando a sorteio de whitelist para participar. E, cara, tem muita pouca gente interagindo. Já tá com o sistema de pontos ativo. Então, quem começar agora já vai estar muito adiantado. E eles receberam a segunda rodada de distribuição de tokens PIF. Então, tiveram vários protocolos, né? Acho que mais de 160 dApps que receberam, e os próprios protocolos vão decidir como vão fazer essa distribuição de tokens PIF. E esse protocolo recebeu. E, cara, sei lá, deve ter menos de 200 no total interagindo com o protocolo, como eu falei. Então, vale a pena. Né? Clone Protocol.
Alfazaço, Clone Protocol.
Liberou dia 1, não, dia 2, o acesso privado na mainnet.
Tá. Clone Protocol. Já vou na
casa. Já manda aí. Tá rapaz.
No DeFi Lama, ele não tá aqui.
Não, ele é bem pequenininho. E assim, não coloquem muito capital, galera. Nem sei se foi auditado ainda o projeto. Ele é muito pequeno mesmo. Eu mandei aqui no StreamYard. Tem menos de 5 mil seguidores, cara. Mas assim, é pouco tempo pra... Sei lá, acho que daqui a uma semana... Os youtubers maiores já devem estar falando e tal. E a gente é early user, né? A gente tá Meteora, MarginFi, Camila, a gente tá, ó, há mó tempão.
Ah, boa. Nice. Todos que tinha mandado, isso mesmo, massa. E o site é clone.so, dá pra gente ler ali, parece que tem uma documentação aqui em cima, né? E tá integrado mesmo, cara, com a PIF aqui embaixo, com The Bridge Finance, com o Wormhole, com o Helios. Então, numa dessa, dá pra gente entrar no Discord da Helios e ver qual tipo de auditada que eles deram. E nessa Triton.one. Essa Triton é o RPC, né? É RPC.
É o RPC. Acertei.
Pô, eu parece que tá no bem Discord backend, deles, né?
É. Tudo rola lá no Discord deles. Eu sigo esse projeto desde julho, velho. Eles liberaram o testnet lá em julho de 23. Então eles estão há um tempo, não é um protocolo que lançou agora. Eles estão uns 6 meses testando o testnet e agora saiu a mainnet privada com o sistema de pontos.
Porra, muito legal, velho. Que alfazaço, hein? Vamos atrás dessa parada aí, sim. Já deixei a documentação aqui para eu dar uma lida, para entender do que se trata. Lembrando
que primeiro você bota, depois você lê, né? Primeiro compra, primeiro, depois você
lê. Eu compro tudo que dá.
Vou ler documentação, essas horas. Tá, episódio 80, vai meter essa, porra. Primeiro você bota ali, aí depois... Sacanagem, família.
Primeiro conecta.
Mas primeiro vai, depois... agora... Mais uma polêmicazinha aqui. Uma dica para o bull market. O que você falaria para alguém que está começando agora no mercado, que vai entrar, que vai estar te vendo aí no PodMintar e vai falar, pô, eu estou começando agora. Qual é uma... Se você pudesse dar uma dica só para essa pessoa, qual seria?
Aprenda sobre DeFi. Eu acho que, cara, se pudesse voltar, a primeira coisa que eu teria entendido ali, me focado para estudar é DeFi, porque isso foi o que me manteve em cripto desde 2021. Eu peguei a grana que eu fiz em 2021, comecei sabendo usar protocolo de empréstimo, liquidity pools. Cara, isso vai abrir a tua mente, porque tu vai aprender muito. E aprendendo DeFi, tu vai aprender a fazer airdrop, né? Porque muita gente que está começando agora está começando direto nos airdrops, né? E às vezes nem sabe interagir com o protocolo. Então, cara, principal dica, aprenda sobre DeFi, finanças descentralizadas. Isso pode te ajudar na vida real, cara. Por exemplo, hoje, cara, faz meses que eu não vendo Solana. Eu compro, coloco no protocolo, pego o dólar e uso o dólar na vida real. É claro que assim, você tem que ter um income vindo para você pagar o seu empréstimo depois. Mas, cara, as taxas de juros numa AVE, numa MarginFi, é os juros anual e é muito baixo.
É barato.
Então, tu consegue colocar teu Ethereum, tu pega dólar e, conforme você vai trabalhando ao longo dos meses, tu vai repagando o teu empréstimo. Então, eu faço isso há meses já. E, assim, essa é uma estratégia focada no bull market, né? Para quem já está um pouco mais estruturado, como o mercado está em alta, é uma estratégia muito boa para se fazer. Em bear market não é tanto, né? Mas agora é um pouco mais seguro. Então, aprender sobre DeFi, véio, vai te abrir muita... Vai abrir tua mente, tá ligado? Para esse mercado.
Irado. Ainda sobre o assunto de DeFi, há um pouco aqui, algum tempinho atrás, quem mandou aqui? Ó, Ravi Aymara, filmmaker. LSTS. Assunto legal também pra falar depois, que são os Liquid Stake Token, né, cara? Quando a Yara veio aí... Ela meio... A gente gravou o episódio com ela antes dela ir viajar para o intercâmbio dela lá na África do Sul. Ela falou, meu, essa parada desses token líquido... vai existir um colapso uma hora dessa parada sem precedentes. Porque a gente está... Não sei, cara. A gente está no topo ou a gente está na base da pirâmide? Porque, cara, vamos ser sinceros, isso aí é, né...
Não, agora veio re-staking. Re-staking é algo que tá acima do liquid staking, cara. Eles criaram outro processo, velho. Cara, eu já vi algumas pessoas grandes do mercado falando que pode dar um problema, não que seja comparado ao esquema lá da Luna, mas, assim, e é o último que sai apaga a luz, tá ligado? Isso aí pode ser o drive do próximo ciclo de baixa, cara. É foda.
Grande narrativa do próximo bear market.
Tem que ter cuidado.
Cara, isso é um ponto de atenção muito da hora. Porque, por exemplo, dependendo do momento que a gente tiver e a gente olhar para gráfico e olhar para macroeconomia e entender assim, rapaziada, vende, ou dolariza, ou, cara, deixa tudo em solo, não sabe, tipo, meter a estratégia, eu vou ter que sair tudo desses token líquido meu, porque eu tenho o token líquido, tenho o token de recompensa por holdar o token líquido e tenho o token de sei lá, da governança por ter restakeado e recebe o par. Meu, é muita viagem, velho. É muita viagem.
E tu pode não usar o Restibo como colateral para pegar mais empréstimo. É uma doideira.
Sim. Recibo. É verdade, cara. Não, muito louco. Ah, e farma em cima ainda, né? É farma em cima do recibo. Bizarro. Não entendi o sentido de criar um token líquido de uma blockchain de staking que visa retirar moeda de circulação ao fazer staking.
Sentido de criar um token líquido de uma blockchain de staking que visa retirar moedas da circulação.
Mas é que o token líquido, ele é de
é porque quando você faz o liquid staking, você está ajudando a rede, né? Na segurança da rede. Porque eles fazem a distribuição para os validadores. Aí, lá na Ethereum, a gente tem a Lido, né? Que é o protocolo top 1. Você faz stake, tira de circulação, ajuda a diminuir o efeito de inflação. Esse token ali foi criado.
É um ponto interessante isso que o Ravi tá falando, porque beleza, eu entendo que tem essa parada aí, mas em Solana rola isso mesmo, mano? A quantidade de token que é retirado e tirado, né, tirado de circulação para ter de volta esse token líquido aí é tão relevante assim, tá ligado? Queria abrir, por exemplo, na Glassnode lá e ver, tipo, on-chain mesmo, o quanto que isso impacta, uhum, saca? Mas a... Manda ver,
cara. Cara, não é que você tira ele de circulação, você vai colocar ele em staking, você vai estar ajudando na segurança da rede e eles vão te dar um recibo. Esse recibo você pode utilizar em outros protocolos. A gente chama isso de, tipo, você ter mais eficiência no seu capital. E isso só foi possível com os protocolos de liquid staking. Você bota Ethereum, pega o WS Ethereum ou coloca Sol, pega o MSOL tu coloca em outro protocolo para farmar. Enquanto você está usando o MSOL, a tua Solana está ajudando a rede nos validadores, na Marinette Finance, gerando yield anual, acho que está 7% de API, APY, e você está ajudando a rede, né? É isso, basicamente isso. Mas você não cria uma inflação, não é bem isso. Porque se você trocar o seu recibo por Sol, você não vai conseguir pegar a tua Sol que tu colocou lá. Tu tem que ter o seu recibo.
Tem que. E você vai pegar, teoricamente, o que você...
É, você vai pegar lá o que você colocou. E é legal, o liquid staking, ele sempre tá um pouquinho acima do preço da Solana, porque ele vai ganhando o yield em cima daquilo, né? Ele tem que manter aquele peg. Né? Tem o Zeo, pode rolar depeg também, né? Que aconteceu com a MSOL recentemente. Isso aí é um risco.
Ah, e isso em vários, né? MSOL, BSOL lá da Blaze, o próprio JitoSol, tem uns outros também.
O que o Caleb acha da Blaze? O que o Caleb acha da Blaze?
Blaze. Não a Blaze casa de cassino. Não,
o Blaze Stake.
O mais legal, o .org.
Cara, eu acho muito bom. Eu acho que, atualmente, eu acho que a maior parte das minhas Solanas em Liquid Stake estão lá. Porque é um protocolo que está com uma emissão muito alta, eles estão fazendo a emissão de BLZE, que é o token de governança deles. Como está muito alto ainda a emissão, o token não tem um preço muito alto. Só que, cara, você está ganhando muito token, esse token algum dia pode valer alguma coisa relevante, cara. Então, eu acho que vale a pena farmar mais do BSOL do que o MSOL da Marinade.
Também vai. Também a forma, o incentivo que ele dá de Marinade, né, mesmo, MNDE, no fim ali é ruim, igual, é irrisório, né? Centavos.
Acho que o BSOL tem umas emissões muito boas em vários protocolos, na Meteora, na Camino, eles têm liquidity pools que tu bota Sol BSOL ou Jupe BSOL e tu ganha semanalmente, todo dia, na verdade, recompensa.
Todo dia. Eu faço uns DCA de USDC pra BLZE ainda. Eu tô com a bag cheiaça de
cara, BLZE. Cara, BLZE é muito barato, mano.
É barato pra caramba.
Não vendo nada, só acumulo, mano.
Outra coisa que eu tô acumulando é aquele bonk earn lá, burn, sabe? Quanto mais burn você tem, mais todo dia é dropado.
Mais dúvida agora. E esse Bonk Earn aí, eu sempre achei genial a parada, tanto que o Bonk Earn foi onde tudo começou comigo no Zero Drop. Lembra, Luia, quando você veio explicar no Zero Drop? Eu usei todo o meu Bonk Earn para usar e começar a farmar no Zero Drops ali. Deu uns 80, 100 dólares, assim.
E tem um slipzão, né? Ah, é caro vender, exato, não compensa.
$100 virou 60, 70, né? Mas então, sabe o que eu reparei agora? Eu não sei se é porque eu tô fazendo as pools no Bonk Swap, enfim, mas o Bonk tá caindo todo dia Bonk na minha wallet também agora, mano. Bonk original. E por que que é isso? Será que é porque eu tô interagindo ou o Bonk tá começando a entrar nesse esquema aí do Bonk Earn também?
Mas é que você recebe os dois, né? Você recebe Bonk e pouco Bonk, mas...
Ele já claim automático, é isso? Ele já claim automático, é isso que eu tô pegando?
É explicado. Ah, tá, entendi.
É. Eles explicaram isso. Se você tiver Bsol na carteira, tu recebe também o BLGE automático. BLGE
automático.
Automático, pode crer. Pode crer, pode crer. Pode crer. Entendi. E cara, isso foi um bagulho que eu estranhei, porque, mano, no Bonk Swap ele não aparece as taxas que você tá farmando, né? Tipo assim, você não acumula ali as taxas, você tem que fazer claim e tal mesmo. Sim. E agora entendeu, agora fez tudo sentido mesmo.
Tem muita oportunidade, velho, no Solana DeFi.
Ele perguntou... Qual que é o risco de dar hold?
Cara, tem o risco do DPEG, né? E você também tá com risco do protocolo, porque tu botou sua Solana no caso do Marinade, no Solblaze e tal. Então tem esse risco e tem o risco do DPEG. Se tiver o DPEG, se durante o DPEG você fizer o swap de BSOL para SOL, tu vai perder.
Num exemplo prático, assim, esses protocolos que dão esses liquid stake são como se fossem bancos, tá ligado? Você pega as tuas Solanas, aí você vai jogar na mão dos caras. Eles vão pegar essa grana e vão enfiar nos validadores, vão fazer todo o rolê que eles precisam, porque com certeza eles estão ganhando grana em cima do tua Sol. Assim, isso é fato, tá? Não é de bobo que eles fazem. Quando eles te dão esse recibo, né, que é o liquid stake, e você fica ali, digamos, farmando ele, ou alucinado em colocar tudo que é ponto e pegando doideira de empréstimo em todos os outros protocolos ali, esse risco que você corre de segurar uma parada é tipo assim, pô, você só tá com o recibo na mão, né? Na real, as tuas Solanas mesmo estão com os caras. Tá lá no banco dos caras. Entendi. Acho que tipo, o perigo maior, assim, pro solaneiro mesmo é tipo, porra, cadê as minhas Sol? E é o que muito a galera faz com shitcoin, velho. O cara não pensa duas vezes em colocar, porra, 0.5 Sol em umas paradas que surgiu do nada ali, que tem acabou de aparecer em qualquer um desses agregadores aí. E que tem, sei lá, 100k de market cap ali, o bagulho saiu há 5 minutos atrás e vai ser lua, tá ligado? E esquece que é 0.5 Sol, porra, é 0.5 Sol, viado, tá ligado?
Mas entre 400
e 500 entre duas já foi uma Solaninha, tá ligado? E de um em um, mano, porra.
E também o Liquid Staking Token, quando você faz, geralmente os yields são melhores do que, tô falando o yield anual, é maior do que a inflação atual da Solana. A inflação atual do token tá em volta de 5%, e os yields são maiores que a inflação. Se você tiver com a Solana parada na carteira, tu tá meio que perdendo. Então vale muito mais a pena fazer ou staking nativo na Phantom, ou nesses protocolos de liquid staking, que eu acho melhor, porque tu pega o recibo e usa para farmar airdrop, por exemplo.
Pera, ó, daqui a pouco a gente tá indo pra gota, tá? Galera que tá aí, vai ter gotinha. Mas vamos pra última do Duarte correr aqui, ó. Mas como eu poderia dar DPEG se as minhas SOLs continuam no protocolo? Posso sempre trocar as minhas BSOL por SOL. Mas eu acho que o exemplo é assim, daqui a pouco você entra no site, vai Marinade, offline. E aí? Vai trocar onde, nego?
Não, tá dá pra fazer. Não, daria pra fazer o swap pela Júpiter.
Dá pra fazer. É, sim. Então, mas e nesse tempo que você ficou fora, almoçando, o que aconteceu, tá ligado?
Então, aconteceu uma coisa em dezembro, que foi o quê? Uma baleia, ela tinha muito emissol. Em vez dela fazer o unstake e pegar a Solana dela lá pela Marinade, ela foi lá e dumpou no mercado, vendeu. E como ela tinha muito, foi questão de milhões, isso não tinha para pegar a ordem dela. Então ela teve que vender mais abaixo do preço atual da emissol. Aí o preço desceu, ficou uns 15 minutos abaixo do preço da Solana. Teve muita gente que comprou para fazer arbitragem. Depois de 15 minutos, 20 minutos, o preço voltou à paridade normal, com um pouquinho acima da Sol. Isso até abre oportunidade de arbitragem, né? Igual
arbitragem.
Teve o DPEG do USDC também, que teve uma galera que comprou o USDC naquela época. Eu, particularmente, eu fiquei com medo naquela época do USDC. Né? É foda. Eu não fiz nada não, nenhuma arbitragem, nem nada. Eu vendi assim que chegou a 90, eu vendi. Vendo agora, né, seria uma forma de... Foi muito precipitado, né? Tinha que ter mantido ali no SDC, porque teria que voltar depois. Mas normalmente sempre vai voltar, cara, de alguns minutos depois. Eles têm um mecanismo de defesa. Mas, por exemplo, se acontecer um DPEG e na hora do DPEG você fizer o swap, ficar no desespero, aí tu vai perder grana. Tu vai ter menos Solana.
Massa. Vamos pra gotinha, então? O que vocês acham?
Bora! Gotas.social.
Gotas.social.
A primeira senha já é pode mental 80. Pode mental 80. 80.
Vou mentar a minha aqui.
Tudo maiúscula.
Quantas tem? Qual é o supply? Qual é o supply?
9, né?
Ave Maria.
Dá pra pegar, dá pra pegar. 80.
Eu vou colocar aqui. Apareceu. Ó, primeiro que apareceu um dragãozinho astronauta. Épico, tá? Teu dragãozinho astronauta. Tudo que vai falar a senha e eu vou ler. Quando eu acabar de ler, eu quero que ainda tenha supply para eu poder mintar. Então, por favor, me esperem ler, ok? Obrigado.
Vai lá. Gotas.social. Pode mintar 80. Aqui, e a senha, eu tenho até que ver aqui, porque, achei, aqui, ó, a senha das senhas é essa aqui, ó, bonk, bonk, tudo maiúsculo, bonk, bonk, tudo maiúsculo,
bonk,
corre, galera,
ó, primeiro, tá linda, tá, a NFT. Gostaria de dar uma salva de palmas aí pro designer, deve estar ficado horas.
O background ficou foda. Mano.
As candles. É. Uh-huh. On fire. Navegando pelo universo DeFi, nosso astronauta sorri entre candles verdes, simbolizando altas astronômicas. Em sua jornada espacial, ele desvenda tesouros cripto, guiando-nos por galáxias de oportunidades. Muito foda. Uma salva de palmas, a gritaria, a música. Vou. Um monte de coisa rolando aqui, ó. E agora eu vou mintar.
Vai dar tempo aí, ó.
Vocês tenham respeitado a minha leitura, tá? Altere para Polygon na sua MetaMask. Eu nem sei o que é Polygon.
O Tizu que tá farmando airdrop na Solana?
Tô, mano, tô. A gente fez um episódio aqui que o Luia, ele fez exatamente, mostrou exatamente como farma, né, os airdrops ali. Acho que eram uns 8 airdrops, né, Lulu? Não vou saber tudo de cabeça.
É muita
mas
coisa.
É muita coisa. Mas acho nesse Margin Fi, Camino, esses de Bonk, qual mais? Jupe.
Zeta.
Drift. Zeta não, olha lá. Zeta ele não passou. É, Tensor também. Agora é o Magic Eden, né?
Zeta tava muito ruim a interface. Tipo assim, tava, sei lá, em manutenção, tava péssimo. E daí eu farmei um pouquinho. Fiz as perp, né? Fiz umas perp lá, umas. Fui liquidado, óbvio, shortei onde tinha que dar long, dei long onde tinha que shortar. Aí farmou uns pontinhos, mas tava. nem lembro. Mas também mas
é
tipo, achei.
É muito esquisito. Protocolo, e às vezes falta capital, mano. Falta capital pra participar de tudo, mano. Não tem como não.
Exato.
Exato.
Mano, eu acho que eu perdi o perfil do Podmintar, hein, Tutski? Ele não tá abrindo mais aqui.
Eu desloguei de todo mundo. Dei o golpe mesmo, agora só eu que mando nessa porra. E é isso, aceita, tá ligado? Já é. Próximo episódio sou eu e o convidado só. Chegamos, família, conseguimos.
Era isso, o plano sempre foi isso. Eu não sei, ainda tem supply? Já deu bom? Quem pegou? Pingou aí? Pingou? Pingou ou não pingou?
Pingou aí, família. Fala aí, pô, deixa eu ver aqui.
Pra nós.
Comenta aí, galera.
Pode imitar a gotinha de número 24.
Esgotou já.
O dragãozinho. Pra
caramba, tá.
Já foi. Sold.
Tudo mintado.
Essa eu não peguei, hein?
Foi de solds?
Essa eu não peguei. Já deixei ver aqui.
Porra, animal, hein? Kalev, papo da hora demais, mano. Obrigado pelo teu tempo, pela tua energia. Ah, vamos deixar tuas redes aí, né? Você falou que você tá mais lá no Twitter mesmo, né?
É, no Twitter ou no Discord, o pessoal pode entrar em contato comigo. Hoje, eu tô ajudando várias comunidades, vários youtubers aí de cripto, com conteúdo de DeFi e airdrops da Solana. E eu também tô na comunidade da Illume. A gente tem um fórum lá só de airdrops, tá gratuito agora. Tem todos os airdrops da Solana e tem outros airdrops também, Starknet, Egin Layer, tem outras opções lá. Eu publico lá e a nossa comunidade está aberta, cara. Por enquanto, a gente está começando... Estou junto com o Iluminado, com o Lafim e com o Bunny, que é o artista. A gente está fazendo mint one-on-one para algumas pessoas, né? Por enquanto, está uma parada bem fechada. Futuramente, a gente vai abrir um pouco mais... Mas a maneira mais fácil de ter a oportunidade de mintar o NFT é participar da comunidade, ser ativo. A gente está... A Illume é bem antiga, né? A gente está voltando revivendo a comunidade no final de 23 a gente começou a fazer isso. Então, a gente está com grandes planos aí para a comunidade e é isso. Cola lá, pode entrar em contato comigo que eu estou sempre lá.
Épico, lindo... Enquanto você tava falando aí, eu quero mostrar uma parada, tá? Porque isso daí eu já estou dentro. Aqui, ó. Vou até telar pra vocês. Apresentar. Ixi, cadê o botão aqui?
O Luia tá sabendo, o Luia tá...
Não coisou aqui. Ah, não, foi sim.
O Lui é foda. Quando ele quis vender o que ele recebeu do Bonkmas, dampou o mercado inteiro, velho.
Dampou o mercado. Ele ia ficar
dampando o que ele pega, é foda.
Olha aqui, ó. Dá pra ver a wallet aqui?
Esse amendoim.
É os Disney.
É o Mad
E Night. Essa aqui? Essa daqui Bravo é 1/1, tá? Ó a coleção qualquer. Iluminados. Ah, eu tenho.
Tem coleção NFT dos Iluminados?
Mano, só pra quem é OG, né? Só pra quem é OG, entendeu? Só que, pô, foi o Bunny que fez. Os
jogos serão iluminados, foi o Bunny.
O Bunny mandou muito bem.
É, o Bunny é mal.
Mal demais.
Então, ele tá produzindo as artes 1/1. Por enquanto a gente tem um formulário, você se registra no formulário e a gente faz uma entrevista com você. E o NFT é baseado nos gostos da pessoa, né? Como a pessoa quer. Aí a gente faz.
Caralho, foda.
Animal foda. Isso aqui, tá?
Animal.
Ah, e tem o marketplace lá também, né?
É o Exchange.
.art lá, exchange.art, né? Que dá pra entrar também, ver o trampo lá. Tá, e acho que de todos da coleção foram poucos até então que já saiu, né, mano? Posso estar falando besteira? Porque faz um tempo já.
Lá no Exchange tem uns 15, se eu não me engano. Eu mandei o link aqui.
xtend.art/bunnymonteiro. /NFT. Tá aqui, ele tava já abertinho aqui, ó. Porra, olha que legal, velho.
Aí o do
Lafim. Tá aqui do Lafim.
Foi baseado no The Gods dele.
Muito massa. Cisco. O Kalev tá aqui também, pô.
É bravo.
Aqui tô eu. Ah, o meu não vai aparecer aqui porque eu dei a bid, né?
É, porque você é o dono já.
Ó, eu sou o dono, paguei 3 solaninhas pra vault aí, pra rolê. Ah, aqui também, ó. Como pronuncia o nome dele? Engage. Porra, não, mas tem mais um monte, cara. Eu não tinha visto metade dessas. É enorme. Nossa, o Sinistro. Bem quem legal, quem né? É da época que o Sinistro se... se maquiou pra ganhar o whitelist do
Yutz. É
OG pra caramba. Que legal, cara. Nossa, muito bom, hein? Ó, até o Cuca aqui também.
O Cuca. Guaxinim.
Da Cooking Down, né? Mano, animal. Super da hora o papo. Obrigado pelo teu tempo, valeu. Energia.
Valeu pelo
convite. Pô, fica à vontade, tá? A casa é tua sempre que quiser voltar aí. Vai ser uma satisfação receber você. Mandar um salve gigante aí pro Aleph, nosso querido iluminado, Lafim. Pra todo mundo que tá no chat, todo mundo que ficou até aqui. Recados finais, temos recados finais?
Não, não temos recados. Eu ia falar alguma merda aí, é melhor não falar, não. Fiquei o episódio inteiro sem falar, não vai ser agora.
Então isso, tá bom.
Valeu aí. Sigam o Caleb e
valeu, sim, galera. Cara.
E jamais pra galera, um beijo no seu coração. Nos vemos na próxima quinta-feira a partir das 19. Um quebradinho.
Valeu, valeu.